agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother. Como vencer um debate sem ter razão?
Vamos lá.
Menino Nico, menino Nico, você com certeza já debateu.
Não.
Nunca debateu você na sua vida.
Não.
Todo episódio é a mesma dinâmica, né? Fala uma coisa que todo mundo sempre faz, aí você fala, não.
Mas você tem que. O conflito tem que nascer pra gente chegar em novas soluções, Vitinho.
3 segundos de episódio, né?
É. Mas tá, supondo que eu tivesse esse padrão de vida aí. Você pode seguir.
Sim, então. Supondo, né, esse nick hipotético, ele debateria com a pessoa e aí, né, durante o debate, você sabe muito bem que existem duas possibilidades de pessoas estarem debatendo. Uma é ela querer colocar as suas convicções ali em xeque, pra tentar, né, descobrir coisas novas e, quem sabe, mudar de opinião no final do debate, né? Isso é uma possibilidade. Mas qual que é a mais provável, Nico? O que esse Nico hipotético queria?
Acho que a mais provável é tu achar que é uma disputa.
Ou...
Não de ideias, mas de ego. E aí tu usar as táticas, provavelmente, você discutindo no episódio de hoje. Né?
Exatamente. Existe um livrinho do Arthur Schopenhauer, filósofo aí, niilista bem famoso, que ele, inclusive da corrente irracionalista, uma corrente muito doida, que é uma galera que critica a crítica. Né? Uma galera que questiona a questão. É doideira, que é doideira. É
porque... os Watchmen, pô, os caras são loucos.
Não, exatamente. É uma galera mais, como é que eu posso dizer? Mais, que traz menos resposta objetiva, tá ligado? Que é mais área cinza, a galera da área cinza. Aí, beleza, esse brother, ele, né, durante a vida dele, escreveu várias coisas, e depois que ele morreu, um brother chegou na casa dele, um brother chamado Julius Frauenstadt. Minhas pronúncias aqui de alemão, pelo amor de Deus. Chegou lá e viu que ele tinha um manuscrito quase acabado. Aí o Julius pegou e publicou o manuscrito do Schopenhauer, depois que o Schopenhauer tava morto, né? E aí, tava escrito lá, como vencer um debate sem precisar ter razão em 38 estratégias. Era esse, né, o manuscrito. Então, basicamente, o Schopenhauer, ele escreveu um guia, vamos dizer, um passo a passo da Turma da Mônica, ensinando você a, né, debater com uma pessoa, mesmo se você tiver errado. E aí você pensa, não, que cuzão esse Schopenhauer. Pelo amor de Deus, que brother escroto. De certa forma, né, sim, mas no começo do livro, ele já chega falando, galera, tô escrevendo isso aqui pra você identificar.
Gostei.
Aí, maneiro, é. E assim, mas é claro... Que, né, não tem como a gente impedir as possibilidades das pessoas. Vai ter gente no final desse episódio que vai ouvir esse episódio ou que vai querer ler o livro, sei lá, e aí vai falar, putz, na moral mesmo, vou começar a usar essas técnicas lá nos comentários do G1, tá ligado? É isso que eu vou fazer, vai ter gente. Mas vai ter gente que não, né?
Mas, ô Vitinho, eu aposto contigo que vai ter muito mais pessoas aí que vão escutar esse episódio e vão se dar conta de que já usam essas estratégias.
Definitivamente, menino negro. E no final do episódio, eu fiz uma listinha bem mais enxuta de coisas que eu, né, recomendo. E aí, né, ninguém é obrigado a seguir nada. Não sou o Schopenhauer ainda. Mas um dia, quem sabe. E aí, né, uma listinha de como você tem que ser, como fazer pra você ser honesto intelectualmente. Porque, às vezes, você nem sabe como fazer, tá ligado? É, se tornou tanto uma prática querer lacrar em debates, que aí a galera nem sabe mais como é que debate na moral, entendeu?
Entendi.
Muito bem. Aí, ok, né? O menino Schopenhauer escreveu lá 38 estratégias, né? Comentei. E eu não vou falar das 38 aqui, que senão eu até pensei, né? Mas o Nico achou melhor. Não, eu falo só de 10, que tá bom. Então vamos lá. Realmente ia ficar muito longo o episódio. Vou falando aqui, Nico. E aí, eu fiz um exemplozinho bem simples pra cada uma, mas sinta-se à vontade para dar outros exemplos também da mesma coisa, porque eu acho que quanto mais exemplos, mais claro fica pro ouvinte, pra ele falar, opa, eu já vi isso aí, verdade, entendeu? Então, muito bem, os 10 que eu escolhi, primeiro é a estratégia número 1, ela começa com essa afirmação, se liga só, estratégia 1, generalize às afirmações do seu oponente. Essa técnica consiste em levar a afirmação do oponente além da sua fronteira natural, tomá-la e interpretá-la da maneira mais ampla e generalista possível e, claro, exagerá-la. Ou, pelo contrário, tomá-la no sentido mais restrito possível, fechá-la nos menores limites, porque quanto mais geral se torna uma afirmação, mais ataques ela pode receber. A defesa precisa focar na afirmação exata dos seus pontos dentro da controvérsia. Já imaginou? Já sabe o que eu tô falando?
Tu quer dizer que, então, se generalizar... Já ganhou a discussão, é isso?
Toda não, quero dizer...
Eu sei, cara. Eu demorei três segundos, eu admito. É que eu sou bom nisso, na real. Eu sou bom em encher o saco. E acho que isso tá... A pessoa que enche o saco, e que enche o saco só por encher o saco por prazer, ela já tem no seu... É do jogo, né? Sabe, criança que sabe, nasceu já sabendo bater falta, assim. É meu dom, na real. Eu tenho que admitir.
Sim, cara. Ó, sim, eu concordo que muitas pessoas têm esse dom, vamos dizer assim, de... É só encher o saco. Só que, né, uma coisa é você querer brincar, entendeu? Você tá gastando. Você não vai, tipo assim, chegar pra alguém no G1, aí você vai comentar. Ah, então todo debate que eu generalizo eu ganho. Não, você não vai fazer isso. Então foda-se, entendeu? Você não, aí é brincadeira. Agora, tem gente que usa isso como uma estratégia política, tá ligado? É tipo assim, vamos pro debate, se o cara mandar essa, e nem só debate político, debate político é um momento maior, mas no dia a dia, eu vou falar pra você, cara, não querendo fugir muito dessa primeira estratégia, mas aqui no Brasil, a pessoa que publicou, aliás, quem publicou esse livro aqui no Brasil foi a editora Aus, e sabe quem ajudou a traduzir, fez introdução, escreveu as notas e escreveu comentários sobre esse livro do Schopenhauer?
Olavo
quem
de Carvalho.
Você acha que é o exatamente
Olavo. Sério?
Sério? Não tô gastando. É muito, tipo, agora tudo faz sentido, né?
Eu tenho esse livro, cara. Eu sou.
Sério mesmo, do Schopenhauer?
Sim, eu li há muito, 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 muito tempo atrás, então eu não lembro de nada, mas eu tenho esse livro.
Pode crer, pode crer. O livro é muito bom, cara, porque, como eu falei, né, que você identifica a galera, se você fala, esse filho da mãe tá ligado? Esse cara tá querendo me enrolar. Mas enfim, aí beleza, esse exemplo que você deu é muito bom, né? Então todo debate, é metalinguagem, todo debate que eu entrar, eu generalizo, eu ganho. Exatamente, não é. Óbvio que não, né? Não é assim que se aplica. E também tem aquela outra, que eu criei um exemplozinho aqui, que é, então você é a favor do socialismo, então? Então você acha que se todo mundo não pode ter propriedade, quem trabalha não merece ter recompensa, entendeu? Tipo, não, mano. Não é porque eu sou a favor do socialismo que eu acho, tá ligado? A distância da parada, que eu acho que quem não trabalha... Aliás, que quem trabalha não merece ter recompensa. São coisas extremamente distantes uma da outra.
É, nesse caso eu já não sei, porque falando de ti, né? Mas eu entendo o que o exemplo quer dizer.
Isso, exatamente. Muito bem, então já fica de olho aí se você achar que a pessoa tá dando aquelas esticadas, né? Tipo assim, tá pegando aquela sua afirmação e levando pro outro caminho. Ou se você está fazendo isso também, né? Já pensa, esse cara tá usando a estratégia. Aí também é uma ótima forma de ganhar debate. Você chega pro cara e fala a página. Página 17 do livro de Schopenhauer, estratégia número 1, você tá usando. Aí
é uma estratégia. Eu acho que isso. A frase você começa com, ah tá, então quer dizer que, e aí...
É muito verdade.
Então quer dizer que sempre que for isso é que é muito verdade. Ah, tá.
Tá bom então, né, gente?
É, então sempre que generalizar é por causa do livro, é isso? Só pra entender. Tá.
Agora pro Vito é isso, generalizou é o livro.
Ah, é o livrinho. Tudo que o Olavo de Carvalho encosta... É coisa de... Tá generalizando, é isso então. Tá bom.
Cara, o Nick é a encarnação do Schopenhauer. Cara. Ele fala naturalmente. Cara.
É, não, eu sou... Agora que eu tô vendo... Eu sou o Schopenhauer gaúcho, cara. Sou.
O Schopenhauer gaúcho.
Muito bom. É, o gaúcho Schopenhauer que chama, na verdade.
Ah, cara, que nome de Twitter maravilhoso. Por favor, quem use.
Gaúcho,
por favor, quem bota isso. Mas muito bem, a segunda estratégia, ela é muito legal também. Que é o seguinte, a estratégia número 2 é... Mude os significados das palavras-chave do seu oponente. Utilizar a homonímia que é uma palavra que tem a mesma pronúncia ou a mesma grafia, né, que é do mesmo jeito que a outra, só que tem um significado diferente. Quando você usa a homonímia para estender a afirmação estabelecida para o que, com exceção da semelhança entre as palavras, tem pouco ou nada a ver com o assunto discutido, então refutá-la com vigor, você vai dar a impressão de que refutou a afirmação original. Como, por exemplo, você chega assim pro cara e fala, ah, tá bom, não, Hitler e tal. Aí o cara fala, não, mas peraí, né? Você sabe o que significa nazismo? Não, o quê? Partido Nacional Socialista. Então tem socialismo no nome. Então Hitler é de esquerda, tá ligado? Tipo assim, você usa a palavra, você pega o significado da palavra e usa a mudança de significado dela do jeito que você quiser pra você ganhar o debate naquele momento. Chega pro cara e fala, tipo assim, ah, então a palavra tal significa tal coisa, ou então você pode até pegar palavras que têm significados parecidos, né? Quando você fala, sei lá, ah, eu gosto de sei lá, música punk é uma música muito boa, muito bonita. Aí você fala, ah, mas punk é baderna, tá ligado? Então a música não pode ser bonita. Então você tá pegando a palavra em si e tá debatendo com o significado da palavra, pelo menos o significado que você julga. É o que não é bem verdade.
Ah, então, mas isso vem se tu mudar o significado original da palavra no meio do debate, não?
Ou se você pega um significado diferente do que o cara quis usar.
Ah, entendi.
É trabalhar com significado, trabalhar com a palavra em si e ignorar a afirmação do brother. Se o brother chega e fala, tipo, igual por exemplo, você tá batendo com o cara e fala, amigo, olha só, amigo não, que eu não sou seu amigo, tá ligado? Pode dizer, tá ligado?
Eu acho que esse exemplo é ótimo. Esse exemplo é ótimo. Entendi. Gostei, Vitinho. Vou usar.
Vou usar. Eu tô te dando munição, é isso?
Munição, Vitor? Munição é munição é algo que serve pra matar, Vitor. A gente tá conversando. Acho que é bem diferente. Mas sei lá, sei lá, tudo pra ti é matança, né? Tudo. Eu vou usar sempre. Eu vou sempre botar uma coisa a mais na nossa conversa agora. Vou ver se eu consigo colocar as 10 coisas até o final do podcast.
Olha só, a estratégia que eu botei, a outra aqui que eu botei é a número 4, que eu curti ela, porque eu vejo bastante, principalmente na galera dita como intelectual, entre aspas, tá ligado? Tipo assim, ó, a estratégia número 4, ela diz o seguinte, prepare o caminho, mas oculte a conclusão. Então, tipo assim, quando alguém quiser tirar uma conclusão, a gente não deve deixar que ela seja prevista, mas devemos fazer com que as premissas sejam admitidas uma a uma, e aí, sem perceber, misturando aqui e ali durante a fala, o oponente, ele vai acabar concordando com o que você tá dizendo, né? Então você tem que mostrar muitos caminhos, fazer muitas perguntas, pro debatedor não saiba por onde refutar. Olha aí, o cara é do debate mesmo, brother. Olha só, eu dei um exemplozinho aqui, ó. Você acha certo, então, que o governo mate uma pessoa? Eu também não acho certo. O governo erra historicamente, ele evolui as leis. Isso prova que ele julga errado constantemente. Como, por exemplo, quando ele criminaliza as drogas. E aí, devemos legalizar a droga por conta disso? Porque se a gente legaliza a droga em nome da liberdade, até onde que vai a liberdade? É o direito da vida do outro. Tá ligado? Já tá mudando de assunto. E aí o cara, meu Deus, são 7 afirmações nessa frase, por onde que eu debato? Então os caras estão usando a estratégia de deixar a galera confusa pra poder vencer o debate. Não é com a verdade, Nico. Tá
eu cagando. Acho que tu vai dando os caminhozinhos, mas tu não mostra que os caminhozinhos tem área cinza. É mais ou menos por aí, né? Também.
Eu acho que é mais sobre dar caminhozinho pra caramba, que aí o cara, quando vai falar, ele tá com a cabeça no... Tipo assim, qual que é o tema do debate mesmo? Sabe? Deu uma bugada. É uma estratégia que debatedor... Essa aqui é escrota, definitivamente é escrota. Mas as outras são muito mais, tá ligado? São muito mais malvadas. Mas essa aqui também, assim, né? Que é um jeito de você confundir o adversário. Porque aí o cara vai ter que, tipo assim, ó. Número 1, sobre o que você disse, matar pessoa, entendeu?
Tu acha que isso é uma tática, na real?
Eu acho que é uma tática. Acho que realmente...
E tu acha que sempre uma tática é algo ruim?
Eu sempre caio por alguns segundos, cara. Muito filha da puta, cara. É muito filha da puta.
Tu acha que ter um debate, então, é uma coisa filha da puta? É isso? É. Tu acha que, em primeiro lugar, só sabendo, prostituição, tu é contra.
Já voltou o material.
É, é. Então tu acha que uma mulher não pode escolher o que ela faz com o corpo dela, mas ao mesmo tempo tu é a favor... Eu não tô... Bom, deixa.
Não, né, Vitor? Já que, né, a prostituição não é um trabalho legítimo e você é a favor da objetificação das mulheres, pega os dois exemplos negativos e joga em cima de mim, mas de grande. Ah, meu Deus, que coisa horrível. A próxima estratégia que eu coloquei aqui é a número 8, que é uma bem classe. Essa daqui todo mundo usa, que é desestabilize o oponente. Ah. Ao provocar raiva, o oponente sai fora do seu equilíbrio, da racionalidade, para julgar corretamente e perceber a própria vantagem. É possível fazer isso... é possível fazer o oponente ficar com raiva por meio de repetidas injustiças, de algum tipo de truque e também pela insolência. E aí cabe aquele clássico, né, Níquel? Ah, tá bom. Então você contra a arma. Aí vem um ladrão, entra na sua casa e estupra tua mulher. E aí? Pô, eu não quero que minha mulher seja estuprada. Tá ligado? O cara vai ficar ali desestabilizado. E aí o cara vai ter uns raciocínios emocionais, entendeu? E não racionais.
Eu acho que é mais de sair ainda mais dessa zona. Porque eu acho que o lance é pra desestabilizar a pessoa pra caralho, né? Eu não sei se esse exemplo que tu deu, se essa é uma boa estratégia de desestabilização, sabe?
Por quê? Por que que você acha que não?
Tipo, o que ele quer dizer no livro, e essa é a minha dúvida, é qualquer parada de desestabilização, qualquer forma de desestabilização...
Isso, é. Aí ele dá sugestões por meio de repetir injustiças, né? Por exemplo, aí você fala do, sei lá, tipo, o moleque, o templário aí, que matou duas pessoas. Você viu, acho que foi em São Paulo, né? Que o moleque matou duas pessoas com uma faca, com uma espada, sei lá, estilo templário. E aí, se você ficar falando disso o tempo todo, é um lance com cunho emocional, entendeu? Então vai ter um outro peso. Você não vai estar debatendo sobre violência de maneira racional se você pegar momentos onde injustiças foram cometidas, se você, durante o debate, foi insolente com o cara, tipo, aquela tá boca, mano, entendeu? Tipo, isso aí é uma parada que deixa o cara postar rindo disso.
Eu acho, porque a galera fica muito puta quando... Tem algumas coisas, tem algumas paradas que, mesmo depois de adulto, cara, a galera não consegue raciocinar quando faz. Que é, põe o dedo na boca e faz assim, tipo, faz isso jogando futebol pra te ver. A galera se transforma. A galera fica putaça. E tem umas... Mão na cara é outra coisa. Encostar, tipo, um carinhozinho no rosto, assim, tá. Tem umas coisas pontuais que irritam muito as pessoas. Até o lance de família, né? Falar de família também. Isso, sei lá, é uma parada verdade, que... Pois o cara... Sei lá, o cara tem 40 anos, o cara falou assim, tua mãe é puta. É tipo... é muito estranho depois de um... Assim, tu é um cara velho e tu acha isso... parada mais ofensiva do mundo e tu perde completamente o equilíbrio das coisas.
Pois é, né, cara? Vale tudo pra você desestabilizar o cara, porque quando você desestabiliza ele, ele para de agir racionalmente e ter um raciocínio impecável. Começa a misturar as ideias na cabeça dele. Aí, num debate, né, se o seu oponente tá desestabilizado, é vantagem pra você, né? Então faz parte da estratégia desse livro que o Olavo de Carvalho traduziu, comentou, fez nota, só quero deixar isso aqui claro, e faz parte da estratégia dele, desestabilizar. O cara não ataca a ideia, entendeu? Ele tá atacando você, pra deixar você nervoso, e aí, né, a partir disso, né, ele conseguir vencer, que a ideia é essa, né, vencer o debate.
Saquei.
Muito bem. A estratégia número 12, que é a próxima que eu quero falar aqui, é o uso sutil dos vocabulários. Tipo assim, olha só. Ele fala que você, quando tá no meio de uma discussão, você tem que usar as palavras com um significado mais profundo. Por exemplo, a gente quando fala de vai falar de uma igreja. Se você for uma pessoa que quer criticar a igreja, você fala, aquele culto. Entendeu? Já deu uma pejorativa, tornou um pouco pejorativo. Ou chega tipo assim, não, essa superstição. Aí já perdeu um pouco o tom, né, respeitoso da parada. Ou a galera que fala, não, foi Revolução de 64, pra dar uma valorizada no evento, em vez de falar foi golpe de 64. Porque aí o golpe é um pouco mais negativo. Aí você fala, não, o jovem tava vendendo produtos tidos como ilegais, tá ligado? Tipo, você passou pano ali na parada. Claramente o cara, sei lá, se fosse droga, o traficante vendendo droga. Mas não, se você quer dar uma passada de pano... Não, o jovem vendendo produtos que a sociedade julga como ilícitos, tá ligado? Tipo, as palavras, o valor das palavras dos adjetivos, sobretudo, tem que ser muito bem escolhido. Ah. Então, se você for a favor da revolução de 64, você chama de revolução. Se você for contra, crítico do golpe, 64, você chama de golpe. Entendeu?
Isso é algo que eu noto cada vez mais na minha vida. A importância de ser preciso com as palavras. Pra absolutamente tudo na vida. É, a gente tem que ser cuidadoso com essas paradas. Olha eu falando isso, né? Eu que faço podcast. mas geralmente, sei lá, quando você tá falando um pouquinho mais sério em conversas e discussões, tem um valor muito grande. Em tu falar o igreja ou culto, existe uma diferença muito grande entre isso.
Isso, sabe? com certeza. Até pra você não soar desrespeitoso às vezes, tá ligado? É. Tipo, muita gente se ofende com alguns comentários e às vezes você não quer ofender, mas, por exemplo, como, pô, a gente... Sei lá, né, mano? Eu fui criado num lugar, você foi criado em outro. E isso faz com que a gente tenha um vocabulário que às vezes possa soar ofensivo. E aí a gente tem que, opa, vamos tomar cuidado pra gente não ofender. Porque a minha intenção não é ofender. Se a intenção for ofender, foda-se, você pode ofender. Mas se a intenção não é ofender e você acidentalmente ofende, tem que ter um cuidadinho ali com as palavras definitivamente.
Eu, pra mim não é nem a questão de ofender ou não, mas é de precisão mesmo. De tu dizer realmente o que tu quer dizer, sabe? E às vezes a gente tem eu, pelo menos, tenho um desconhecimento sobre o lance de... Às vezes eu não paro pra pensar sobre a diferença entre culto e igreja, saca? Ou, tipo, várias paradas que a gente conversa, que são muito simples, que é uma coisa que me dá uma pane, eu acho que em todo mundo. Que é quando tu pergunta o significado de uma palavra muito simples, né? É, eu tenho isso pra caralho. Eu acho que todo mundo, quando é perguntado... O que é um travesseiro? E o cara para pensar o que é um travesseiro, às vezes tem dificuldade pra, enfim, verbalizar o que exatamente é um travesseiro, sabe? Acho louco isso.
Sim, total. Muito bem. Então fica aí a dica, pense nas palavras e se alguém começar a usar umas palavras que você vê que é propositalmente pejorativa, ou até que a palavra de ah, não, mas os revolucionários, né, quando quer chamar a galera que pegou em armas, tá ligado? Os caras às vezes eram assassinos, os caras matou gente. Aí você, pra dar uma passada de pano, você fala, não, os revolucionários, entendeu? Não é, tipo, os assassinos, tá ligado? Tem outras formas de falar. Mas muito bem, a estratégia número 13, que é a próxima que eu escolhi aqui, é uma segunda opção inaceitável. Tipo assim, pra fazer...
essa é boa.
Essa deve ser boa demais. Ó, tipo assim, pra fazer com que o oponente aceite uma afirmação, deve-se dar a contrária também e deixá-lo escolher. Essa afirmação contrária deve ser articulada muito claramente, para que não se contradiza e ele aceite a sua afirmação, que é feita de maneira para parecer bastante provável em relação à outra. Tipo assim, aqui no Rio, o clássico. Ah, você acha a milícia ruim então? Sem milícia, nos lugares onde o poder público não oferece a segurança, o bandido tem espaço pra poder ocupar o poder. Você é a favor do bandido no poder, então? Entendeu? Tipo, não, cara. Tem como você ser contra a milícia e você ser contra bandido. É bem óbvio. Mas, de acordo com o debate, você vai moldando, né, aquela conversa pra que, de alguma forma, pareça que ou você é a favor da milícia ou você é a favor dos bandidos. Entendeu?
Pra mim é o lance de eliminar o cinza da discussão. Achar que tudo é verdadeiro ou falso, A ou B, binário. E aí nas opções tu dá a que tu quer. E uma, e uma de caos e morte, né? E uma...
Isso, exatamente. A coisa importante pra caralho é que isso tem nome, né? Falsa dicotomia. É quando você inventa que exista uma dicotomia aí. Ou seja, que existe só essas duas, esse preto ou esse branco. Entendeu? Tipo, na verdade não, você que puxou. Tipo, igual esse exemplo da milícia. Não quer dizer que se eu discordo de milícia, eu tenho que ser a favor de bandido. Ou não quer dizer que se a milícia, ela invadiu o lugar que eu tô morando, a outra opção seria o bandido invadir. Mas se no meu debate eu fizer parecer isso, eu vou ter mais chance de vencer o debate, porque, né, ninguém quer bandido no poder.
É, existe falsa dicotomia e verdade absoluta, né, Vitor?
Com certeza. Verdade absoluta, pra caralho.
Vai.
Verdade absoluta que mais tem. Muito bem, menino. A estratégia número 14 é... Essa aqui é muito ruim, cara. Que é acuar os tímidos, brother. É muita maldade, né? É chegar. É tipo assim, quando você sente que o cara está debatendo, ele é um cara um pouco inseguro, muito maldade, velho, um pouco tímido, aí, meu amigo, é só crescer pra cima dele. Entendeu? Olha isso, cara. Tipo assim, ó, se o oponente é tímido ou burro, E se quem ataca é atrevido e tem boa voz, pode-se conseguir ter a razão. Isso pertence à ilusão por meio da pressuposição da prova sem a prova. Tipo, por exemplo, quando eu tô no grupo do Terra Plana, né? Você sabe que eu tô lá visualizando todos os movimentos dos caras, nunca curti, nunca comentei, mas eu tô lá. E aí eu vejo os comentários sempre assim, aceita que a Terra é plana. É o verbo do imperativo. Aceita, você tá sendo manipulado por uma mídia podre. Abra os olhos. Tipo assim, o lance de acuar. Ninguém quer estar sendo manipulado por uma mídia podre, tá ligado? Então, se você grita e a pessoa for uma pessoa um pouco tímida, né? Um pouco mais, né, receosa na dela, ela cai, velho. Ela treme as perninhas, tá ligado?
Cara, o que eu vou falar agora tem uma chance bem grande de ser mal interpretado, mas pra mim essa parada de antifascista é meio assim, saca?
Conta pra mim.
Pra mim, existe, tipo, um discurso de antifascismo, assim, de que tudo, que assim, teoricamente engloba um monte de opinião, saca? Do tipo, sei lá, por exemplo, eu acho que pode ter alguém que é a favor do aborto, por exemplo, ou tem uma opinião que não tem nada a ver com ser fascista ou não.
Sim.
E aí, tipo, a pessoa que é antifascista, que se diz antifascista, se coloca nesse grupo que tem um monte de outras escolhas e pressuposições, e todo mundo que não concorda com essas outras escolhas e pressuposições é fascista, saca?
Concordo, 100%.
Tipo, ah, se tu é um cara que tem um pensamento de direita, que é um cara religioso, se tu é um cara que, porra, velho, sei lá, tu votou no Bolsonaro, tu fez, sei lá, um monte, porra, velho, várias paradas aí. Tu é um cara de, acha que a economia é liberal, sei lá, tu acha que veganismo é absurdo, sei lá, várias paradas que teoricamente é o comportamento. Tem a galera que se diz, abre aspas, antifascista, que chama essa galera tudo de fascista, saca? Pra mim isso é muito parecido, assim.
Não, é definitivamente isso. Eu não tenho certeza se é esse livro que eu tô falando, tá na minha cabeça aqui, não tenho certeza, mas o George Orwell, ele escreveu um livro que ele fala exatamente isso, tipo assim, porque, cara, hoje em dia, não sei se foi um livro ou se foi um artigo, me desculpa, mas ele fala, tipo assim, hoje em dia, isso, porra, tá ligado? Década de 60... Hoje em dia todo mundo agora é fascista, ele falando, né? Tipo, pô, como assim? Às vezes o cara é só ele dá um exemplo de católico, mas porque na época, né, os católicos eram os mais conservadores, né? O mundo mudou pra caralho. E aí ele fala, não, só porque o cara é um católico e ele é necessariamente fascista, ele dá esse exemplo. Aí ele fala assim, o problema é que isso vai cada vez mais banalizar o conceito de fascismo, e quando o fascismo de verdade bater na nossa porta, a gente vai pensar que é só mais um desses fascismos que a galera acusa. Então é pra caralho, isso é verdade.
É, eu vejo isso todo... Todo mundo é fascista, né, cara?
É.
Todo mundo que discorda do Boulos é fascista, assim, saca?
Isso, tipo, exatamente.
Sei lá.
É uma pena, né, cara? É uma pena porque a galera não... Tipo assim, é porque... Você vê que não é, a intenção não é lutar contra o fascismo, tá ligado?
É, não, nessa claramente. Galera, né? Claramente, é só um nome que tá lá, assim, é só uma parada que tá lá.
É uma estética, né, cara? É maneiro, uau, eu sou revolucionário, Caetano Veloso, tá ligado?
Não, yeah. Até porque quem vai dizer que é fascista, saca? Tipo,
exatamente,
é
óbvio que você
é de fascista do caralho, né?
Mas, é, tipo, lógico.
Mas, sei lá. É, eu acho escrotíssimo pra caralho. Eu acho, pra mim, é só uma outra forma de bullying, saca?
Tipo... Olha...
É, velho, eu acho uma merda.
Eu acho não só maldade e burrice, às vezes. Porque fascista. Às vezes maldade e burrice se parecem muito. Papo de fascista, Vitor. É. Como também, eu acho que é contraproducente pra caralho, cara. Porque quando... Como eu te falei, como o George Orwell falou, na verdade. Que quando aparece um fascista de verdade, ferrou, brother. Entendeu? A gente vai pensar que a gente não vai dar os ouvidos, tá ligado? Que devem ser dados pra situação. A gente vai pensar que é só mais uma situação, porque tá banal, né, cara? Se todo mundo é fascista, quando o fascismo de verdade chegar...
Não, e tipo, isso, essa parada que tem um peso, se saca? Tipo, é um lance. Ser fascista é um lance, saca? Não é apenas discordar do que você pensa, sabe?
Sim, total. Rola um lance parecido com o lance de ser de todo branco é racista e de todo homem machista. Mas assim, esse lance eu até entendo a pegada do argumento, mais rola essa confusão. O argumento da galera, quando fala que tudo branco é racista, é que todo branco cresceu num ambiente fundamentado por ideias racistas, e assim é inegável que aquela pessoa branca, ela tem ali as suas bases éticas e morais e tudo mais, né? O caráter dela fosse baseado numa sociedade extremamente racista. Então, é natural, né, que a pessoa branca, ela tenha racismos dentro dela ali, né, resquícios. Eu entendo isso pra caramba, mas a galera não entende. A galera que ouve isso, pô, mano, imagina, o cara chega assim, pô, Nick é mó racista. É uma afirmação muito pesada, tá ligado? É uma coisa muito pesada. Então, eu entendo que o argumento, né, que resumidamente esse que eu falei, mas a galera não gosta, sabe? Tipo, é porque você meio que iguala, podemos dizer assim.
É, cara,
você é um cara que é a favor de, sei lá, que pessoas negras são inferiores, sabe? Tipo, não é isso.
Eu acho, pessoalmente, acho uma bosta. Eu acho que é o lance de não ser produtivo. Eu acho que é a parada que, pô, te iguala a realmente ser uma pessoa racista pra caralho, sei lá, velho. Eu não acho que vai ajudar ninguém isso, assim, saca? E acho que daí tu tem que pagar. E parte do pressuposto que tu tem que pagar um pedágio ideológico de que tu tem que ser racista em qualquer ponto da tua vida. Porque tu tem que dizer, eu sou racista, mas estou me desconstruindo. Ou se tu não falar isso, tu é racista, saca? Nesse contexto.
Sim, total.
Pra galera que acredita que, enfim, todo mundo é racista, né? Mas, sim. Enfim, eu acho que não chega em lugar nenhum, por mais que, enfim, entenda, vivemos uma sociedade racista e tudo mais.
Eu entendo pra caralho. Eu tenho certeza que se a gente dá uma olhada, aliás, se as pessoas dão uma olhada na história do nosso país, por exemplo, né, pega o Brasil especificamente, você vê que, tipo assim, brother, é impossível, entendeu? É impossível que eu e você, a gente não tenha ideais, não é a palavra certa, mas a gente não tenha ali resquícios do racismo, tá ligado? Das pessoas nos nossos parâmetros. É impossível que não tenha de tão próximo que é. Mas isso acaba fazendo parecer que, né, a gente é igual uma pessoa que acha uma pessoa negra inferior, que não é verdade, né? Então, aí é foda.
Pra mim, existe essa diferenciação bem clara, assim, de tu ter crescido em sociedade e não no meio do mato, e em sociedade tu está influenciado pela sociedade, e vivemos, sim, numa sociedade racista e com resquícios ainda fortes, e não só resquícios, mas racismo presente. Mas existe uma diferença muito grande em tu acreditar nesse conceito, perpetuar esse conceito, e tu ter, sei lá, sido criado no meio desse contexto, sabe?
É, assim, por outro lado também, né, a gente tem que lembrar que, de repente, pelo fato de nós sermos brancos, a gente não perceba o quanto produtivo é justamente admitir o racismo, entendeu? Tipo assim, de repente, se a gente... É, tô tentando entender o outro lado, de que, claro, às vezes, se todas as pessoas brancas, elas admitissem, não, realmente, infelizmente, sou racista, tenho racismo dentro de mim, isso possa ser produtivo pra caramba, e isso possa acelerar, de repente, não sei, o processo de desconstrução do racismo na nossa sociedade. Pode ser isso?
Não vejo nenhuma conversa que acabou sendo produtiva com alguém partindo do pressuposto, chamando alguém de algo que a pessoa não goste, saca? Do tipo, eu não vejo isso desenvolvendo. Eu vejo, sei lá, enfim, ouvindo, explicando, aprendendo essas paradas, mas não desse pressuposto, acho que não funciona. Acho, sei lá.
Pode crer.
Tu que é racista, me explica aí.
Ai, coisa de nada. Muito bem, seu Níquel, muito bem. Na estratégia número 16, que é a próxima, é o velho e bom ad hominem. Sabe o que é ad hominem?
Sabia, mas não sei mais. Eu já ouvi isso.
Boa, moleque. Ad hominem é apelo à autoridade, né? Quando você fala, tipo assim, não precisa ser necessariamente autoridade de diploma ou essas coisas, né? Isso pode ser também pro outro lado. Por exemplo, né? A gente sabe que a galera de esquerda, por exemplo, você vai debater com o professor agora, entendeu? Tipo, pô, mano, não quer dizer que o cara é professor, o cara sabe tudo, entendeu? Não tem nada a ver. Vai, o cara é doutor nessa matéria aí, você vai falar que sabe mais. Pô, mano, às vezes, naquele assunto específico, eu entendo de algo que o cara não saiba, normal. Ou, por exemplo, a gente pode aplicar pra ideias exageradas, né? Tipo assim, você é a favor do... Você acha que a eutanásia é certa, então? Então você é a favor de suicídio? Se mata, então, pô. Ligado? Tem essa. Então você não gosta sei lá, do Rio de Janeiro? Vai, pega um ônibus e vai embora, sabe? Tipo, você parte pra pessoa a discussão, você joga pra ela em vez pra ideia, né? Você joga pra pessoa em si.
Interessante, gostei.
É o que mais rola, é o que mais rola. Porque assim, o que que é o gostei, como se fosse um bom notário, é o que é o mais produtivo, vamos dizer assim, né? De repente essa é a palavra que a gente escolheu. É, se você fica apenas olhando para as ideias sendo ditas e não para quem está dizendo. Uhum. Então se você durante o debate foca em quem está falando, você está fugindo do tema do debate. Uhum. Ah, mas o cara que disse isso era um cara do MBL. Ah, o cara que disse isso era do PSOL. Bom, e daí? Sabe? O que que isso implica na veracidade, né? Na validade daquela frase dita? Nada. Entendeu? Então quando você procura quem disse, você está tentando partir pro ad hominem. E muita gente faz isso sem perceber, tá? Isso é importante também. Porque assim, né? Eu dou aula, sou professor, uma galera quando vem falar comigo, vem tipo assim com às vezes, né? Vem com tipo assim, pô, professor, você acha que não sei o quê? Aí eu falo uma parada, pô, você tem razão. Pô, mano, às vezes eu não tenho, tá ligado? Nem eu tenho tanta certeza dos bagulho meu e a galera confia tanto no que eu tô dizendo. Entendeu? Tipo, não, brother. Amanhã eu mudo de opinião constantemente sobre tanta coisa. Como é que você pode ter tanta certeza que eu não vou mudar, tá ligado? Disso daí que eu acabei de falar. Então tem que cogitar sim que quem, não importa quem for, pode estar errado.
É um argumento, é uma parada, uma estratégia que faz total sentido, né? Porque a fonte, ou de onde vem, ou a parada, tipo, tem um peso, né, cara?
Cara, tem um peso na hora de você tomar decisões. Tipo assim, o historiador tal encontrou uma parada que prova que no quilombo dos Palmares não havia escravidão. Encontrou lá, ele, sei lá, encontrou um papel antigo dos holandeses falando não tinha escravidão lá no quilombo dos Palmares. Isso vai ter um peso pra atitudes, pra tomadas de decisão política, ou pra até, sei lá, né, na hora da gente chegar e querer, por exemplo, banir um livro daquele maluco lá, do Narlock, que fala que zumbi tinha escravos. Entendeu? Porque aquilo ali pode ser uma coisa que tá, né, espalhando notícias falsas e tudo mais. Aí, beleza, nós tomar uma decisão, é importante saber de onde que veio a parada. Agora, num debate entre dois amigos...
Cara, mas, tipo, sei lá, a gente tá numa crise, numa pandemia, numa parada, que eu acho que... Porra, velho, muita conversa, às vezes, esse lance de fontes, fontes médicas, quem falou, veio da onde, sabe? Eu acho que a fonte pesa pra caralho, velho.
É, eu acho que a fonte, ela deve pesar, se ou houver um consenso entre os dois lados, né, do debate. Por exemplo, se eu confio na OMS e você confia na OMS, eu usar um argumento que a OMS disse vai fazer sentido naquele debate. Agora, se você não confia, não faz sentido, entendeu? Tipo, eu falar o que a OMS falou, entendeu? Porque você não confia nela. Então, não sei se é produtivo, né? Não sei se vale, sabe, a pena mesmo a gente ficar usando esses títulos. Eu entendo que nesse momento que a gente vê que a ciência é completamente descredibilizada, né? E os cientistas que estudam sobre os temas, né? Todos os temas, cientistas de humanas também, essa galera não é levada em consideração, eu entendo. Mas o fato do cara ser um doutor, o fato de ser a OMS, esse fato não pode ser o que prova uma tese, entendeu?
Concordo, 100%, mas eu acho que tem um peso significativo. Eu acho que não é o fator definitivo, de jeito nenhum, até porque se a gente for falar, por exemplo, de OMS, os caras já mudaram de ideia 36 vezes sobre as coisas. Saca? Uhum. Tipo, não é o peso da... Mas tem um... Não é a opinião final, mas tipo, porra, se vários cientistas, ou se vários médicos, se existe um consenso que existe aquecimento global, sabe? E aí tem, tipo, várias pessoas que estudaram isso pra caralho falando. Eu acho que... Enfim, acho não. Isso tem um peso, saca? Aí é só não ser o peso absoluto.
Isso. Ok. Aí faz sentido. Você leva em consideração, como por exemplo a vivência, né? Hoje usa bastante, né? Que tipo assim, ah, mano, você não tem vivência de transfobia. Então você não pode dar pitaco. Não, realmente, eu não tenho essa vivência. E isso é um ponto que você tem, a pessoa trans, né? E eu levo em consideração isso que você tá dizendo. Mas a vivência não é o delimitador da opinião. Pessoas trans podem estar erradas sobre alguns temas. Entendeu? Claro que o fato dela ser trans é levado em consideração. Claro que o fato dela ser trans me faz perceber que ela viveu algo que eu não vivi. Mas isso não é o que dá 100% de veracidade naquilo ali, tá ligado? A gente bateu em tanta gente, né? A gente vai se ferrar muito.
Não, é que eu acho que o que tu tá falando é mais sobre lugar de fala e perspectiva,
isso,
né?
Isso.
Mas aí, beleza. Não quer dizer que a opinião sobre qualquer porra de assunto seja correta. Só quer dizer que tu tem mais perspectiva e sobre a parada, né? Só isso.
Sim, e às vezes é, assim, uma parada primordial, assim, dependendo do assunto. Por exemplo, se o assunto é como é a sensação... ou quais são os impactos psicológicos que pessoas trans sofrem ao sofrerem transfobia. Entendeu?
Uma parada isso aí, que, tipo, sou claramente... Sou eu a autoridade, né, cara? Sou eu a autoridade. Não,
aí, claramente, a pessoa que tem vivência, ela tem muito mais impacto, podemos assim dizer, né, do que eu que não sou trans e não vivi isso. Entendeu? Nesse caso, eu concordo 100%.
Me lembrou muito, acho que foi da... Não sei se foi no G1, cara, que rolou o Dia da Consciência Negra e os caras botaram, tipo, uns 8 repórter branco pra debater.
Caraca, pra debater, né, pode crer.
É, tipo, pra trocar uma ideia. Eu acho que foi esse... Cara, foi esse ano, velho. Eu não sei se foi G1, Globo News, o que que foi. Mas, enfim. Uma outra parada que rola pra caralho, velho, que é o time de, sei lá, soluções pra diversidade das empresas aí.
É aí tipo, os caras tudo igual, né?
Cara, é uns 12 brother da Vila Olímpia branco, assim, de 35 anos, igual, assim. O time de diversidade.
Aquela barbinha baixinha, né?
É muito, cara. Ou umas mina loira, assim, muito, muito igual também.
Isso, verdade, verdade. Mas muito, muito bem, né, Nico? Você já ouviu 9 dicas aí pra você arrebentar naquele debate vindo com a família. Agora vamos pro número 10, que é a última estratégia, 38, que o Schopenhauer, ele fala assim, ó, só se não der mesmo, entendeu? Como último recurso, que ele falava...
Socão.
Quase. Ele fala assim, como último recurso, parta para o ataque pessoal.
Ah.
Quando você perceber que o oponente é superior e que a gente vai se dar mal, devemos partir pro lado pessoal, ser ofensivos e rudes. Isso significa sair do assunto e atacar de alguma maneira aquele com o qual se disputa. É a última esperança. Então, se no meio do debate... Eu e Nico aqui, debatendo. Ah, tá aqui, porra. Ah, tá errado isso aqui. Discutir pra caramba. Aí o Nico começa a me esculachar, moleque. Eu, caralho. O Nico tá me vencendo, moleque. O que que eu faço? Primeira coisa que eu mando, eu falo, tipo assim, vai se separar do Brasil, ô gaúcho? Primeira coisa que eu já mando. É, né, Nico? É, você acha que eu não sei? Do nada. Claramente eu tô pegando o fato de ser gaúcho e atacando, assim.
Não, e é difícil de debater o tempo todo quando tu tá com o pau do cavalo que tu comprou pra tua mina na boca. Fica difícil de conversar. É tipo isso, né? É tipo isso.
Vitor, eu não consegui te ouvir porque...
É.
O pau do cavalo tá na frente da sua
boca. O pau do cavalo que tu comprou pra tua mina tá na tua boca. Tá um pouco abaixo do saco do Boulos também. Ali. Aí fica difícil de escutar, tá, velho. Fica difícil de escutar, cara. O som também o som dos gritos das mortes de toda a nação comunista já matou nos países.
A nação comunista.
A nação comunista, é como chama o teu grupinho. Os gritos de socorro e morte estão abafando, fica difícil.
Ah, muito bom, exatamente isso, cara. Quando você pega e diz assim, foda-se, eu vou perder, tá ligado? Eu vou perder, você vai lá e ataca o pessoal. Tu pega uma característica da vida do cara, tá ligado? Tipo, aí, pô, você pode falar da família, pode família falar é da ideologia, né? Exatamente, igual o comunismo matou milhões, tá ligado? O clássico. E aí você usa.
De que usa e desestabiliza é religião, cara. Desestabiliza pra caralho. Cara, tu acredita como assim? No cara que foi pregado e voltou 3 dias depois e quer conversar com
tipo, saca? Total.
Religião funciona bastante também. Eu só tô dando exemplo escrotíssimo.
Não, mas é verdade, verdade. Eu gosto, Nick, que a gente é proposital. A gente tá tentando usar exemplos dos dois lados. Porque existe isso. Porque a galera de um lado vai falar, putz, os esquerdalhas são tudo isso daí. E a galera vai falar, ih, aqueles fascistas de direita usam tudo isso daí, tá ligado? Mas não, brother. Eu uso isso às vezes, durante um debate, entendeu? Sem querer, sem me perceber. Eu não penso, tipo, estratégia 27, vai, eu não faço isso. Mas às vezes, sem querer, eu posso, tipo assim, ah, mano, cala tua boca, você votou no Bolsonaro, tá ligado? Tá ligado? Eu mando às vezes que eu tô cansado, assim.
Eu acho que o lance de invalidar a opinião baseada na fonte da pessoa também é uma coisa que é muito natural, assim. Tipo assim, não é algo pensado, mas eu acho que faz parte pra caralho, assim, saca? Do tipo, ah, tu sei lá, tu só leu o UOL e acha que sabe, tu nunca leu o livro na vida, sei lá, conversar sobre de onde veio a fonte dessas total. Estratégias, eu acho que é um dos lances que mais rola, assim, uma discussão, sabe?
É, uma coisa que eu posso falar com, como é que é? Lugar de fala. Como você disse aí, você me ensinou. Obrigado, tá, Nick? Agora eu aprendi.
Eu sou assim, cara. Eu sou assim. Apenas tem empatia.
O que os historiadores mais pecam, que foi uma coisa que eu até falei no... Fiz uma live aí pra uma faculdade, e eu participei da live, uma maneira. É, cara, me convidaram. É, Spudcast.
Eu fiz uma live. Eu sou o Vitinho que faz live.
Agora é o Vitinho, cara. O que é isso? Muito bem. Ai,
eu ensino em várias universidades. Ai, minha teta tá dura.
Viu? Agora eu usei
esse é o ad hominem mais escroto do mundo.
Cara, isso funciona sempre. Repetir a opinião da pessoa com uma voz idiota.
Ou com mudar todas as vogais por i também. Tipo, repetir
mudar todas as vogais.
É, exatamente. É, caralho, os caras são muito feio da puta. Mas muito bem, menino Níquel. Mas assim, olha só. Nós não somos desonestos intelectualmente, menino. Nós, eu e você, eu cuspo na desonestidade. Eu sou um intelectual honesto. E você também é. Não é não, Níquel? Não é não?
Não, né? Eu acho que eu te interrompi, Vitinho. Tu tava falando da palestra que tu deu lá.
Ah, é? Eu até esqueci que eu tava... Ah, sim, lembrei. Foi mal, cara. É. Atenção minha tá em dia.
E seu basicamente, cachorro,
né? Pô, cachorro de ficar, você não tem noção como é que eu tô puto com essa merda. Mas enfim, e aí, né, nessa palestra, eu até conversei sobre isso, que os historiadores, eles desclassificam gigantescamente um livro, um paper, um artigo, se for com a temática de história, mais escrito por jornalista, tá ligado? Rola essa tretinha, vamos dizer assim, de jornalistas que falam sobre história, porque, pô, história é impossível você não falar de história. E aí, quando escreve um livro, né, de história, Laurentino Gomes, por exemplo, escreveu o 1808, 1822, e aí, quando escreve esses livros, os historiadores já falam, ah, ele é o quê? Jornalista? Ah, então não quero nem ler, entendeu? E, cara, eu li 1808, do Laurentino Gomes, e, assim, realmente não é um livro historicamente 100% acurado, mas definitivamente tem o seu valor. Com certeza é importante, é válido, principalmente no, como uma literatura infanto-juvenil, você vai fazer um trabalho muito melhor pra divulgação, né, de história e tudo mais, do que, porra, uns livros super acadêmico aí, de escola dos análises, de parada super complexa de história, tá ligado? Então tem o seu valor, tem que ser levado em consideração e, pô, não importa se foi um jornalista que escreveu, tá ligado? Você tem que ler, corre atrás da fonte, viu a fonte não tá batendo, a fonte não é confiável, ok, mas não importa quem escreveu, cara. A gente tem que analisar os argumentos, tem que analisar as frases, as opiniões, de acordo com os argumentos e as opiniões, e não com quem está dizendo elas.
É, eu acho uma outra parada legal é testar as suas ideias. Se tu tem a certeza de alguma coisa, se tu acha alguma coisa assim, tu tem 100% de certeza, não tenha, e dá um Google lá, procura umas pessoas que tu não gosta, procura pessoas que têm opiniões diferentes, e na verdade não procura pessoas que claramente tu não gosta, mas procura as pessoas que tu acha que tem algum embasamento pra falar e que tem opiniões diferentes das tuas, até pra testar, você tem que testar as ideias, né?
Com certeza. Então, Nica, pra gente terminar esse episódio, eu aproveitando essa sua sugestão, vamos dizer assim, né, pra ser uma pessoa honesta intelectualmente, talvez seja essa a expressão, ou pelo menos tentar ser mais honesto intelectualmente, eu fiz um top 10 aqui de como ser um honesto intelectualmente, com o tio Vitor. Que é o seguinte, o primeiro, você já disse, cogite sempre estar errado. A gente sempre está errado, né? Várias vezes durante a nossa vida a gente se engana. Então o que faz a gente pensar que durante aquela frase que tá saindo da nossa boca, a gente não tá errado novamente, tá ligado? Pode ser que a gente esteja errado novamente. E aí, né, acontece. Tem que sempre ter o pezinho no talvez eu esteja errado. Porque é isso que o cientista faz, brother. Todo cientista, ele cria uma tese, uma hipótese, sempre tá cogitando o erro. Isso é a base da ciência. É por isso que a ciência é um bagulho tão maneiro, porque ela sempre está cogitando o erro. Concorda comigo, menino Nico? Não, você sempre tá certo.
Eu tô certo, mas eu concordo também. Acho que tu tá de parabéns.
A segunda, você também comentou, que é não subestime ninguém. Isso é difícil pra caramba. Todo mundo, Níquel, teve uma experiência de vida diferente da nossa. Cada um teve a sua própria vida. E às vezes, a vida de cada um traz uma perspectiva que a gente nunca pensou sobre um tema, né? Às vezes até sobre valores, né? Tipo assim, se a gente, sei lá, uma pessoa que nunca foi assaltada na vida, que sempre viveu ali, né, super segura, essa pessoa fala de violência, tá ligado? Ela vai falar com peso, mas uma pessoa que já foi assaltada, que já sofreu violência, às vezes violência policial, por exemplo, essa pessoa vai ter um outro peso. Então, às vezes, a experiência de vida dela, por exemplo, nesse tema, né, seja algo que você nunca pensou e possa te acrescentar. Então a gente não pode subestimar as pessoas. Por mais que, pô, às vezes dê vontade, dá vontade o tempo todo, né? É, acho que o maior, eu acho que o mais difícil de todos é esse. É a gente olhar pra pessoa e não subestimar. A pessoa, sei lá, tipo, o cara é... Sei lá, o maluco não concluiu o ensino fundamental. E aí o cara quer dar uma opinião de economia. A gente pensa, putz, tá ligado? Mas eu acho que não pode subestimar. Tem que ouvir. Eu acho que ouvir é importante. Ah, que você acha? Você não concorda?
Não, concordo. Tá indo bem, tá indo bem. Tá.
Muito bem. É, a terceira é que eu mais gosto. Quando a gente vai ouvir alguém que a gente gosta, né? Então, ouvir um discurso de alguém que a gente concorda normalmente, a gente tem que fazer um esforço extra na hora de criticar o que ela tá dizendo. Doideira, né? Difícil pra caralho. Essa é difícil pra caralho também. Tipo assim, vamos lá. Quero que o Boulos vença em São Paulo. Boulos chega lá, vai pra rua e começa a falar pá, 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 tal coisa. E aí ele começa a defender vários bagulhos e eu tô ouvindo. Por eu saber que o Boulos é um cara que eu concordo normalmente, eu tenho que ser extra crítico. Eu tenho que entender, tipo assim, eu vou ser enviesado na hora de interpretar o que esse cara tá dizendo. Então eu tenho que ser extra crítico. Aí eu vou lá e procuro mais críticas contrárias às ideias do Boulos. Até eu ter muita certeza de que não, realmente o Boulos tá certo. Ou não, pô, nesse caso aqui o Boulos tá errado. Por exemplo, o Boulos acabou de aglomerar uma galera lá em São Paulo. Tipo, pô, mano, tá ligado? A galera que aglomerou, tem certeza que uma boa parte ali ficou maluca quando houve a aglomeração do Bolsonaro, entendeu? Que falava, não, tá matando gente, pandemia.
Eu tenho uma dica pra quem quer aprender a talvez desconfiar, não sei se desconfiar seja a palavra, mas colocar em xeque as opiniões de pessoas que você admira. É, tenta buscar opiniões sobre outros assuntos que essa pessoa que tu admira. Por exemplo, eu gosto muito lá do Joe Rogan, que tem um podcast, e, pô, o cara isso. Fala de luta, lutinha, que eu gosto pra caralho, o cara fala umas paradas, sei lá, entrevista uns cientistas, que eu acho legal pra caralho. E aí, o dia que eu me dei conta, teve várias paradas que o cara falou que eu achei meio, sei lá, meio babaca. E aí, teve um dia que eu vi o cara falando de cinema. E aí, ver o cara, entender que o cara não sabe nada sobre um assunto... Eu acho que te coloca mais propenso a colocar em xeque os outros. Tipo, talvez tu souber a opinião do Boulos sobre... Sei lá, sobre rap e ser, talvez seja uma...
É, né? Imagina o Boulos puxando nada. Ah, isso aí é uma escória cultural. Imagina. Nada.
É, ele não ia falar isso, mas ele, de repente se o cara fala que... Não, rap pra mim é só Racionais, sabe? O cara fala que é só uma coisa. Tipo isso, que clássico. Hoje em dia não se faz mais rap legal, só se faz...
Isso.
Esse strap aí não dá...
Isso, é.
Então, minha dica é, se tem uma pessoa que tu admira muito, um jeito de tu começar a colocar em xeque e questionar essa pessoa é olhar o espectro de opiniões sobre outras coisas, e aí tu descobre alguma coisa ali, e isso te ajuda a humanizar e ver que a pessoa também tem umas opiniões bosta sobre várias paradas, e não dá. Vitinho já falou 756 vezes podcast. Vitinho, toda semana a gente ruim, Vitinho falou... Não, semana a gente ruim, na real, nem não falou, mas todos os podcasts Vitinho fala que não dá pra ter ídolo, né?
Não, exatamente. É o Crepúsculo dos Ídolos, aquele livro do Nietzsche que deixa isso claro, que foi o que mudou minha cabeça. Que ele falou, brother, se você... idolatra, você não analisa de forma crítica, é óbvio, entendeu? Até a palavra idolatria implica isso, implica uma análise cega e não crítica sobre pessoas, né? Sobre quem você idolatra. Então não pode... Ou sobre ideologia também, né? Tem que tomar cuidado, galera.
Se for comigo, tá de boa. Mas tem gente que tem opinião errada, pessoal. É, tem gente que tu não pode fazer tudo que a pessoa diz, sabe? Então leve, se não for eu, fiquem atentos.
Muito bem, outra coisa importante é praticar o não sei. Muitas pessoas não usam essa expressão maravilhosa que faz você estar certo em todas as situações. Sabia disso, Nick? O não sei. Quando você está conversando com alguém puxa algo, você fala, não sei sobre esse assunto, não sei sobre isso. Ou li pouco sobre esse tema. Li pouco sobre esse tema é uma forma um pouco mais vaidosa de falar não sei, tá ligado? Não, li pouco sobre isso. Não, realmente a economia do século 20 pra cá, eu dei uma parada.
Ah, cara, isso é do caralho, li pouco. Sei lá, tu tá numa churrascaria, o cara te oferece coraçãozinho. Tu... Não, li pouco sobre, tipo, dá essa resposta pra qualquer coisa. Viu, viu Avengers novo? Ah, cara, li pouco sobre o assunto. Não, não sei.
Coisas que não tem nada a ver com o líder.
Qualquer coisa. Isso é uma resposta pra tudo. Essa é minha dica predileta. E olha que eu... Que eu li pouco sobre o assunto aí. O bagulho que eu curto muito é falar que, tipo assim, um outro idioma, meu francês é péssimo, e daí segue. Cara, meu italiano é horrível, eu li pouco sobre o assunto. Ai, cara. Parece que tu é muito foda.
Eu tô dando várias dicas aqui pro cara ser honesto, que volta, assim.
É que é bom, porque parece ao mesmo tempo que tu é muito inteligente e muito ignorante do assunto. É muito do caralho. Meu latim é péssimo, eu li pouco sobre o assunto, cara, não posso te opinar.
Muito bem, cara, muito bem. Outra coisa é... A quinta dica, eu diria, é ouvir mais do que fala sobre um assunto que você não manja tanto. Então, assim, vamos supor que você saiba um pouco sobre história do Brasil, tá ligado? Você estudou algumas coisinhas, leu um dois livrinhos, você tá tipo, pô, maneiro, isso aqui é interessante. E aí, você... Chega uma pessoa pra conversar com você sobre história do Brasil, se você sabe... Opa, o tema é história do Brasil. Eu comecei a estudar agora sobre isso. Então, eu vou fazer um esforço extra em ouvir do que de falar, entendeu? Tipo, se você sabe que aquele tema é um tema que você não tem tanto, né, afinco, vamos dizer, né? Você já mete essa, você já fala, putz, então, né, fala aí que eu quero aprender mais sobre.
Essa é boa pro ouvinte, ouvinte que já escutou uns 30 episódios aí do História pros Brothers e tá se achando o historiador. O ouvinte já deve ter chegado numas conversas dando no meio, assim, do tipo, não é bem assim.
Tá. Você não entende, não. Você não sabe o que é nazismo, vai.
É, ouvinte, eu te entendo que eu também faço isso. Eu depois depois rolou a história pros brother, eu abafo nas conversas, eu sou xarope. Eu tô monstro. Eu tenho várias frases, eu tô monstro.
Outra coisa muito boa, a sexta dica, é quando você sentir que o debate tá sendo feito pra validar ideologias ou ideias, você tem o dever intelectual, vamos dizer assim, de recuar, de falar, putz, a gente tá debatendo coisa nada a ver, entendeu? Tipo assim, eu tenho uma formulazinha. Eu chego conversando com alguém. Aí a pessoa começa assim, né? Enfim, você vê que a pessoa não tá analisando de forma crítica o que você tá dizendo. Eu sempre mando essa frase. Cara, o que eu posso dizer que vá mudar a sua opinião? Se a pessoa não souber, não tem por que eu continuar debatendo, entendeu? Tipo, a pessoa tem que dizer, não, se você me provar que, né, enfim, o feto não é uma vida humana, entendeu? Tipo, aí, sobre debate de aborto, por exemplo, entendeu? Tipo, aí se a pessoa definir, isso até encurta os debates, você vai lá no ponto direto e conversa com ela sobre o ponto que ela disser. E também, né, cara, você pode recuar se o debate, a pessoa não tiver nada. Chega pra uma pessoa, pra um terraplanista, e fala, cara, o que eu posso dizer pra provar pra você que a Terra é plana? Tem algo. Se a pessoa falar que não tem, não tem por que debater, brother. Valeu, pô, então deixa pra lá. A gente tá aqui se exaltando desnecessariamente, entendeu? Tem que meter essa.
É uma economia de energia, né?
Economia de energia. E aí é aquilo. Se você não recuar, você tá sendo vaidoso, entendeu? Se você sentir que não tem produtividade naquele debate, que a pessoa que tá te ouvindo não vai mudar de ideia, que as pessoas em volta de você também não vão mudar de ideia, vão só reforçar o que elas já acreditam, você não tem por que debater, cara. É até anti-intelectual, é até ruim, entendeu? Você ainda afirmar mais a certeza das pessoas. Então recue debates que não estão sendo feitos racionalmente.
Até porque debate é um esporte, meu povo. Tem gente que gosta de só ficar praticando, mas não é pra chegar numa solução. É só porque gosta de dar umas discutidas. Não é pra ouvir, não é pra aprender, porra nenhuma. É, na verdade, não seria nem debate o nome, né? Seria um outro nome que eu não sei. Mas eu li pouco sobre o assunto. Mas tem gente que não... Enfim, eu acho que o bagulho de internet que me dá uma revoltada é isso, velho. Que é um ambiente que não é preparado pra ter debates saudáveis. E eu acho que é um incentivo pra debates não saudáveis. Pra chegar nesses... em algumas dessas dicas que tu falou aí, das dicas que o Olavo de Carvalho traduziu pra gente.
Curiosamente.
Eu acho que o ambiente virtual é um ambiente que proporciona muito... Talvez por uma sensação de anonimato e distância, proporciona muito ir pra essa vaidade e correr pra essas pra esses caminhos mais fáceis e...
E as lacradas também, né, cara? Terminar uma frasezinha de efeito, pá, uau, várias curtidas. As curtidas são gente batendo palma, caraca, lacrou. E aí você pensa, caraca, 10 curtidas no meu comentário, meu Deus, tá ligado? Isso tudo aí não tem nada a ver com o debate mais. Isso aí não é mais, não é mais sobre o tema, já cagou o tema, entendeu? Você tá debatendo por outros motivos, pra ganhar like.
Não façam isso, não sejam essa pessoa.
Sim, sim. Então, a sétima dica pra ser uma pessoa não escrota é você listar opiniões suas que não batem com as opiniões de quem você gosta. Então, tipo assim, você é de esquerdinha. Eu sou de esquerda, beleza. Tem algo de esquerda que normalmente as pessoas de esquerda ou, sei lá, intelectuais de esquerda defendem que você discorda. Se não tiver nada, pô, abre o olho. Tá ligado? Pô, nada? Você concorda com tudo que o Marcelo Freixo falar? Tudo, 100%. Tem nada que o Marcelo Freixo diz que você fala, putz, eu não concordo. Meio estranho. Será que você tá fazendo uma análise crítica? Eu tenho vários pontos que eu sempre treto com a galera, e aí na semana a gente ruim alguém, a galera percebeu alguns, que eu me considero de esquerda, me considero socialista, mas eu desvirtuo de vários pontos. E eu acho que é importante saber, é sadio até você saber que, tipo assim, putz, eu não concordo com tudo, então talvez eu esteja analisando de forma crítica, ou pelo menos analisando um pouco de forma crítica. A número 8, menino Níquel, é o clássico que a gente sempre fala aqui, que é ser o advogado do diabo. Ser o advogado do diabo é a coisa mais maravilhosa, mais importante, mais útil. Chega alguém falando uma coisa absurda, que você dá vontade de só digitar assim, ó, vai tomar no... Dá vontade de fazer isso? Então, não digite. Faça um esforço extra pra tentar defender a opinião daquela pessoa. Não precisa defender com a boca, falando, nem digitando. Pode só tentar entender o que aquela pessoa tá passando. Então, tipo assim, como eu já falei, cara, quando eu fui assaltado, já fui assaltado 3 vezes, todas as vezes que eu fui assaltado, se tem um momento que eu estava propício pra votar no Bolsonaro, era esses momentos que eu ficava puto com a criminalidade, que eu tinha acabado de ser assaltado. Agora imagina a pessoa que é assaltada constantemente, que perdeu um filho com violência. Você acha que essa pessoa vai ter uma opinião racional sobre violência, sobre criminalidade? Não, essa pessoa vai estar ali enviesada. Você tem que tentar entender o lado da pessoa. Tipo, não, ela perdeu o filho numa, sei lá, um tiroteio por causa do tráfico lá, né? O Comando Vermelho e o Terceiro Comando tava trocando tiro, e aí perdeu o filho. Então é natural que ele seja tão revoltado, né, com a criminalidade, com bandidos, com o tráfico, etc. Tentar entender o que faz aquela pessoa ter aquela perspectiva. Porque às vezes, pô, se você tivesse passado pelo mesmo que aquela pessoa passou, você poderia ter opiniões até mais radicais, entendeu? Então, de repente, brother, o cara tá sendo até progressista. E você... Só que o cara passou por coisas absurdas e você, né, não passou. Por isso que você tem... Cara, não é racionalidade a palavra certa, mas a possibilidade de analisar criticamente as coisas é um privilégio. Que só pessoas que podem estudar e estimular o senso crítico e se dedicar a esse tipo de pensamento, pra você poder fazer isso, cara, você tem que ter uma situação boa. Tem gente que vive desde pequeno no olho, na loucura, no furacão, e ela não tem tempo pra pensar o que é crítica e tudo mais, entendeu? Vai com calma, brother.
É que a maioria da galera tá pensando que vai almoçar, né? É mais reativo, né? Não tem como...
Como assim?
Não, tô dizendo, a maioria das pessoas não para pra ter essa conversa que a gente tá tendo agora, porque vai ter que dobrar uma chapa amanhã, sabe? Tipo...
Total.
Essa conversinha que a gente tá tendo é porque a gente não tem que soldar uma chapa e subir um cimento num muro amanhã, saca?
Com certeza, cara.
Aí é fácil ter conversinha, né?
Aí é fácil ser intelectual, vou clicar aqui no podcast de vencer debates e aí é fácil, né? Ouvir podcast. Se bem que os caras trabalham na obra também ouvem podcast. Mas, graças a Deus aí, olha aí, ó, tá barato o celular.
Aí, ó. Galera que trampa em obra, espalha o story pros brother aí, que a gente quer ser um monopólio de todas as obras desse Brasil.
Cara, já pensou, moleque? O podcast mais ouvido em obras do Brasil. Tá aí um ótima bio, hein? Será? Será que vai vir essa bio aí no Instagram?
Imagina, cara. Eu ia achar do caralho. A gente ia
do caralho.
Democratizar o conhecimento. Cada vez mais. É, vamos lá.
Muito bem, né? Tem só pra gente terminar esse do advogado diabo, né? E você falou, né, que a galera, tipo... galera que tá pensando em trampo, né? Não tem tempo pra pensar nessas coisas. O Mano Brown fez um vídeo muito bom que... O cara chegou pra ele e falou assim, né? E aí, Mano Brown, qual o problema? O que o PT errou? Né? Que negócio é sempre... Todos os debates do mundo terminam no Mano Mano Brown falando do PT. Não sei porquê. Todos. E aí o Mano Brown falou assim, pô, o PT, ele deu poder de compra pra galera. A galera comprou umas coisas, um carro, uma casa, uns tênis, um videogame, computador. E agora a galera quer defender isso, né, brother? Então essa galera é o quê? A favor de polícia, tá ligado? E aí às vezes você vê uma galera mais conservadora que tem uma coisinha, uma família ali que tem um carrinho, não é nem muita coisa, mas tá com medo de perder, brother. Entendeu? E às vezes, cara, essa galera tá com esse medo de perder e quem não tinha nada e agora tem alguma coisa, morre de medo de voltar a não ter nada. Se um bandido for lá e roubar. Por isso que às vezes essa galera defende coisas mais radicais como o bandido bomba de numa outra. É o clássico. Muito bem. Mano Brown. Beijo, Mano Brown. Grande ouvinte do História Pros Brothers. Olha, número 9. É também uma coisa legal que é dizer publicamente, tá bom? Que mudou de opinião sobre temas. Tipo, legal chegar pro seu amigo. Pô, então, eu acho que eu não concordo mais com tal coisa. Quando você pratica isso, cara, você pratica essa... esse desprendimento, você não só cativa mais a galera pra também praticar, como você também vai verbalizar, e né, verbalizar é importante pra caramba, pra gente, né, tornar conceitos mais subjetivos, torná-los mais objetivos. E aí quando você verbaliza, pô, antes eu era a favor, eu era contra a energia nuclear, mas agora eu li os bagulhos, sou a favor. Se você fala isso, brother, é um passo aí a mais em direção de você ser uma pessoa intelectualmente honesta, né, Sionico? Essa é a nossa dica importante, falar pros outros. Eu mudei, agora eu sou o outro. E por último, pra terminar esse episódio, que já está bem longo, eu pensei que ia ser mais curto, é não vencer debates. Olha aí.
Não vença. Profundo, debates. Hein? Caralho! Profundo,
né? Ah, não me subestima.
Tem a ver com o nome do episódio, hein? Fechou aqui.
Vitinho do Morro da Cruz, né, cara? Vitinho do Morro da Cruz apanhou muito nessa vida já.
Aprendi é muito. Tipo. É tipo quando aparece o nome do filme no meio do filme, né?
É.
Que a pessoa fica. Pô, dá uma alegria. Eu acho que essa alegria só é superada quando aparece uma cena no Brasil, sabe? No meio do filme. Ah, tu vê que o cinema todo se olha assim, ó. O cara apareceu uma cena de 4 segundos no meio do apocalipse, o cara falando, Cláudia, entra pra dentro. Mas é, pô, corta pro Denzel Washington, sei lá, a galera fica... Ou São Paulo, Brasil. Ah, o pessoal se sente... É foda demais.
O sotaque pode até ser ruim, pode até ser espanhol, né? Os brasileiros falando espanhol que a gente fica feliz. Mas essa é verdade, mas vamos terminar aqui. Não vença debate. Se você estiver vencendo o debate, é um sinal de que você não está agindo de forma honesta, né? Você não está debatendo de forma honesta. Porque debates não são feitos para vencer, né, cara? São feitos apenas para trocar ideias. E se você vence uma trocação de ideia, quer dizer que você não trocou ideia, tá ligado? Quer dizer que você impôs. E aí, impor, estar certo, né? Vencer um debate, sair lacrando daquela última cartada final, tipo, sei lá, citar o Paulo Freire no final do debate. E isso daí é um sinal de que você tá mais preocupado em lacrar do que em ser honesto intelectualmente mesmo. O que você acha, Meninico?
Eu acho que uma prova disso é quando no meio de uma conversa tu fala, talvez esteja errado, talvez esteja certo, as pessoas não sabem como reagir.
Ah, pode crer. Eu gosto muito, muito mesmo, quando a pessoa chega num debate, e pô, me dá uma alegria, quando a pessoa fala, tipo assim, não tinha pensado por esse lado, e fica quieto, tá ligado? Eu falo, cara, que gente maneira, tá ligado? Dá vontade de ser amigo essa pessoa. Porque essa pessoa é a pessoa que é racional, ou pelo menos um pouco racional. É claro que é impossível a gente ser tipo assim, uau, o Vitor deve ser o poço de honestidade intelectual, ou, tá ligado? Um defensor da verdade. Não, é lógico que eu posso. E provavelmente, eu em debates, eu leve pro lado emocional, mas eu faço um esforço, eu tento, pelo menos eu acredito que eu tento ao máximo, é não querer, né, enfim, não querer, né, estar certo. Em vez de procurar a verdade. Porque no final é isso, né? A gente tá procurando a verdade. Só que a gente acaba se perdendo no querer estar certo. Que é muito mais legal, né?
Uma frase boa é... Eu não tinha pensado dessa forma. Que ideia idiota. É uma boa frase pra ti. A gente tá no debate assim... Nossa, interessante. Nunca tinha olhado pra essa ótica. Que ideia escrota. Como tu é imbecil e sai.
Ai, meu Deus, que merda.
Esse é o jeito de terminar um debate também. Sei lá, tem que dar caminhos, né? Eu mostro os caminhos, meus filhos que escolhem.
Então é isso, menino Níquel. Essa é a história de como vencer um debate sem ter razão.
Gostou? Gostou, ouvinte? Aprendeu? Já vai sair debatendo com todo mundo na rua? Vai sair vencendo o debate e apontando pro céu, agradecendo pra gente? Você tem que falar, não, você tem que apontar pro chão assim, não fui eu, foi história pros brother, aponta pro céu quando acabar o debate. Se você gostou desse episódio, pô, a gente fica felizaço demais quando vocês compartilham no Instagram e marcam o arroba História pros Brothers. A gente agradece muito, porque é mais gente conhecendo o podcast, então, pô, legal demais. Aí deixa um comentário sobre o episódio, sei lá, a gente fica muito felizão. A gente também tem um Twitter, é o arroba História pros Bro, que não, login, não, nomezinho muito grande, né? Só rolou História pros Bro, pode seguir lá também. Tem episódios toda quarta-feira, às vezes tem episódio extra aí, já tá anotando. E não deixa de seguir lá no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Castbox, onde quer que você esteja escutando este podcast. Segue lá e deixa o review se tiver espaço, escreve mensagem, a gente sempre fica feliz, isso ajuda o podcast a crescer. Se quiser trocar uma ideia comigo, é @ Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser falar comigo, se você quiser me dar mandar um sprint, aqui ó, fui honesto, manda um sprint pra mim, aqui ó, fui honesto, só pra eu ficar feliz, você pode me encontrar no @ Prof. Vitor Soares, Vitor sem C, e você também deve seguir a gente, se você tiver interesse, lá no Instagram, é @ História pros Brother, eu faço mais live lá nos fins de semana, amigo participa de algumas, a gente sempre publica sobre os episódios, sempre tem lá as postagens bem interessantinhas, então segue lá nós. E eu também tenho outro podcast, o História em Meia Hora, que tem episódios novos todos os sabadinhos, e segue nós aí, como o menino Nico falou agora, porque tem episódios novos todas as quartas, mas sempre lançamos coisas extras, então só seguindo pra você não perder nada, beleza?
Isso aí, e eu não quero ver ouvintes perdendo debate, vamos ganhar tudo, é tudo nosso. O cara ouviu o episódio e não entendeu nada, até o final, não aprendeu porra nenhuma. Desculpa, ai, eu li pouco sobre o assunto, vamos lá, pra cima deles!